Boa noite para todo mundo. Prazer estar começando de novo uma jornada do nosso fórum, nossos encontros mensais, presenciais e também virtuais. Esse é o nosso primeiro encontro do ano e eu tenho o prazer de ser o primeiro preletor ou primeiro palestrante de um ano que promete bastante. Nós escolhemos para iniciar a nossa caminhada falar sobre autoliderança. Esse auto no duplo sentido possível de auto com U, que é a liderança de si mesmo, eu liderando a mim mesmo, mas também a liderança com o auto com L no sentido de uma liderança de si mesmo na dependência de Deus. A vida é construída, ou a nossa história é escrita a quatro mãos. Pelo menos, nós escrevemos a nossa história, mas Deus segura as nossas mãos enquanto escrevemos a nossa história, é a nossa consciência cristã. Pedimos a Deus a sabedoria, o discernimento, o entendimento, e dependemos dele, mas assumimos a responsabilidade pela nossa própria história. Aliás, responsabilidade é uma das palavras de grande significado e que talvez poucas pessoas percebam a profundidade da palavra responsabilidade. Responsabilidade nós geralmente interpretamos como estar no encargo de. Aquele que presta contas por alguma coisa é o responsável por esta coisa. Só que responsabilidade tem uma conotação óbvia. Responsabilidade é a prerrogativa daquele que responde, é a propriedade daquele que responde, e nós temos a prerrogativa de responder à vida. Eu respondo à vida, eu decido como vou viver a minha vida, e eu decido como vou reagir àquilo que a vida vai colocando diante de mim. Eu tenho responsabilidade, eu tenho capacidade de responder, eu tenho capacidade de reagir, eu tenho a responsabilidade de ser responsável. Estou no encargo de ter que responder. É isso que quer dizer ter responsabilidade. É não apenas que alguém vai cobrar de mim aquilo que fiz com o que está sob o meu cuidado, mas também a consciência de que eu tenho condição de fazer alguma coisa com aquilo que está sob meu cuidado. Então a responsabilidade é responder sobre ou também responder para. Isso é algo que nos é dado como um presente de Deus. Nós não somos robôs, não somos bonecos, então nós quisemos trazer à tona no primeiro encontro esse conceito de autoliderança como uma responsabilidade de escrevermos a nossa história a quatro mãos, as nossas e as de Deus, se me permitem essa figura. Na Bíblia Sagrada se diz claramente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas Deus não vai edificar uma casa quando não tem ninguém edificando a casa. Esta é uma questão séria. A bênção de Deus é para o nosso trabalho. A bênção de Deus é para a obra das nossas mãos. Se as nossas mãos não são operantes, Deus não tem, entre aspas, o que abençoar. Por isso, autoliderança com U e autoliderança com L. Eu vou sublinhar um pouquinho a autoliderança com U, que é o seguinte. Tem que ligar. Quatro tipos de trabalho. Primeiro, o trabalho como ocupação. Ocupação é aquilo que eu faço e que você faz apenas para ganhar dinheiro. Claro que dentro de limites éticos, mas é aquilo que eu faço apenas para ganhar dinheiro. Se eu me vejo desempregado amanhã e a única alternativa de trabalho que eu tenho é vender limão numa esquina, eu vou vender limão numa esquina. E isso vai ser a minha ocupação. Por quê? Porque eu vou me manter ocupado, ganhando dinheiro. Se você perguntar se eu sei vender limão, se eu gosto de vender limão, se eu estudei a respeito de limão, se eu fiz alguma outra atividade parecida com venda de limão, se eu tenho experiência, eu vou dizer nada. Então por que você está fazendo isso aí? É porque eu tenho que ganhar dinheiro, amigo. Quanto é que você ganha aí? Ah, eu ganho 30 reais, 20 reais por dia. Falei, então venha trabalhar de frentista aqui no meu posto, eu te pago 100 reais por dia. Eu falei, ah, eu vou agora mesmo. Mas você gosta de posto? Eu falei, eu não quero saber se eu gosto ou se eu não gosto. Eu preciso ganhar dinheiro. Lá eu ganhava 30, aqui eu vou ganhar 100. Então eu vou. Ocupação é aquilo que eu faço apenas porque eu preciso ganhar dinheiro. Emprego. Emprego já é uma outra dimensão. Emprego parte-se da premissa de que eu estou alugando as minhas competências para o meu empregador. Eu tenho competências, eu tenho formação, eu sou capaz de fazer e desenvolver a tarefa que me cabe, o meu job description, eu posso cumprir essas tarefas. A empresa que me contrata, ou o meu empregador, aquele que me dá o emprego, tem expectativas a meu respeito para as quais eu estou qualificado. Então eu dou para ele o que ele espera receber e ele me remunera para tanto. Eu tenho um emprego. Entro às 8, saio às 18. Entro às 9, saio às 18. Então eu tenho um emprego. Na primeira ocupação, ninguém quer saber se eu tenho formação, competência, capacidade, experiência, porque eu não estou lá por causa disso. Eu estou lá porque eu preciso ganhar dinheiro. E é a porta que se abriu para mim foi essa. Agora, já na segunda, o sujeito vai me entrevistar e ele vai querer saber se eu tenho condições de preencher a vaga. Então eu tenho um emprego. Mas eu posso ter também uma carreira. Uma carreira é quando o meu emprego está alinhado comigo, com o meu perfil, com os meus sonhos, com os meus valores. Então, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que trabalha na contabilidade de uma empresa. Essa pessoa tem formação na área contábil, essa pessoa tem experiência na área contábil, ela é competente e ela trabalha nessa empresa na área contábil. Mas se você falar para essa pessoa, você não quer cuidar de uma escola de futebol na periferia de São Paulo? E eu pago para você se dedicar integralmente a essa escola de futebol com meninos de rua na periferia de São Paulo, essa pessoa abandona a área contábil da empresa na hora, porque a paixão dela mesmo está não no emprego, está na escolinha de futebol. Dá para entender a diferença? Tem muita gente que tem um emprego, é capaz, é bem formada, tem experiência, tem competência, mas se tiver a oportunidade de ser remunerada fazendo outra coisa, não pensaria duas vezes em abandonar o emprego. A carreira já é diferente. Eu sou professor universitário, dou aula de matemática no curso de engenharia da USP, e quando alguém vier falar para mim, você não quer deixar de ser professor universitário e deixar de dar aula de matemática, eu vou dizer não. Eu nasci para isso, eu gosto de ser professor, eu gosto de matemática, a minha carreira está aqui dentro. Por exemplo, vamos imaginar um professor de filosofia da USP. Sábado à tarde, ele está deitado numa rede, num sítiozinho em Atibaia, lendo um livro de filosofia. Ele está trabalhando, descansando ou se divertindo? Se o professor universitário de filosofia na USP compreende que ser professor de filosofia na USP é um emprego, ele está trabalhando. Se ele compreende que é uma carreira, não dá para saber se ele está se divertindo, se ele está trabalhando, porque ele gosta de filosofia. Então, quando ele está se dedicando à filosofia, ele está fazendo aquilo que tem a ver com ele e que ele quer fazer da vida. Então, ele tem uma carreira. Dá para entender a diferença? Ocupação, emprego, carreira. Agora, você pode ter também uma vocação. E a vocação é algo que tem a ver com você por inteiro e que independe da sua ocupação, do seu emprego e da sua carreira. A vocação, eu costumo dizer que é a maneira como Deus se manifesta através de você. Por exemplo, se você é uma pessoa com habilidade de relacionamento, não importa se você está vendendo limão na esquina, trabalhando na contabilidade da empresa ou sendo professor de matemática na GV, você tem habilidade de relacionamento. Porque habilidade de relacionamento é o que você é, e você é naturalmente assim. Se você é uma pessoa que tem facilidade de compreender as pessoas, se você tem, se você é uma pessoa criativa, inventiva, você vai dar um jeito de vender limão diferente, você vai dar um jeito de fazer alguma coisa diferente na contabilidade da sua empresa, e você vai ser um professor diferente na universidade. Porque a vocação não é... A vocação é o seu jeito de ser. O grande desafio é a gente encontrar uma carreira que vista a nossa vocação. Por exemplo, uma pessoa com habilidade de relacionamento e uma pessoa voltada para pessoas, ela faria bem um trabalho burocrático? Ela seria feliz fazendo um trabalho burocrático? Ela seria realizada? Não. Agora, uma pessoa que é introspectiva, e quando chega alguém perto dela, ela sente que esse alguém chegou para atrapalhar o que ela estava fazendo. Ela seria uma boa cientista e ficar dentro de um laboratório sozinha fazendo pesquisa? Provavelmente seria. Mas se você pegar uma pessoa que é relacional, você colocar dentro de um laboratório para fazer pesquisa, ela vai passar o dia conversando com um hamster. Porque ela é relacional. É o que ela é. Não dá para mudar. A questão é se a gente consegue encontrar uma carreira que vista a nossa vocação. E aí você pode montar esse gráfico e tentar encaixar o que você faz hoje e que é o seu trabalho. Quanto do seu trabalho é ocupação, você faz porque você tem que ganhar dinheiro. Quanto dele é emprego, quanto dele é carreira e quanto dele é vocação. Por exemplo, o meu trabalho não tem nada a ver com o que eu sou. Então você vai, deixa eu ver se eu acerto. Vixe, agora... Help. Se você diz assim, olha, o meu trabalho não tem nada a ver com a minha vocação. Espera aí, vamos tentar voltar essa tela, senão eu vou me perder. Eu paro de apertar aqui. Valeu demais. Por exemplo, se o seu trabalho não tem nada a ver com o que você é, você vai marcar aqui, ó. Se o seu trabalho tem tudo a ver com você, você marca aqui. Se o seu trabalho você faz só para ganhar dinheiro, você marca aqui, ó. Se você é bem formado, tem experiência na área tal, você pode marcar aqui. Se você não tem experiência nenhuma... Eu conversei com um amigo meu que mudou para os Estados Unidos e chegou num dia e foi trabalhar na construção. Carregar carrinho, bater tijolo, etc. Aí ele viu uma propaganda num jornal lá, dizendo que lá no norte estavam precisando de pedreiro. Ele chegou para o patrão dele e falou assim, pô, me dá uma carta de recomendação aí, diz que eu sou pedreiro. E foi para o norte, pegou um ônibus e foi para o norte porque pagava melhor. Quando chegou lá, no primeiro dia de trabalho, o camarada virou para ele e falou assim, você nunca foi pedreiro na vida. Ele falou, o senhor tem razão, mas eu aprendo rápido. Aqui, ó. Sabia nada para aquele emprego, mas aprendeu rápido. Então você pode fazer esse exercício. Não tem nada a ver com você, mas você tem competência para fazer. Você faz o que você precisa da grana e não é a sua carreira, mais ou menos assim. Se alguém oferecer para você outro emprego, você muda. Mas você pode ter uma relação assim. O que você faz é a sua carreira e a sua vocação. Não é um emprego, é uma carreira. E você não faz pelo dinheiro. Aliás, você é mal remunerado para fazer o que faz, mas você nasceu para fazer isso. Ok? Quantas pessoas estão aqui, ó, são bem remuneradas demais, têm um bom emprego, mas o que elas fazem não tem nada a ver com elas. Elas estão aqui, ó. Essa pessoa aqui, desse quadro, essa pessoa que tem úlcera, estresse, vive infeliz, não é realizada, pode até ter conforto, porque ela ganha bem. Tem um emprego estável. Mas quando acaba o expediente, ele vai trabalhar de voluntário no Doutores da Alegria, ser palhaço em enfermaria de hospital. Porque isso aqui é o que ele é. Entende a diferença? Então, a gente precisa falar de autoliderança como a nossa responsabilidade de manipular a nossa história profissional de tal maneira que a nossa atividade profissional esteja nesse quadrante aqui, o máximo que a gente conseguir encaixar. Faz sentido até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão e vamos tentar. Pode fazer daí mesmo, falando alto. Vamos em frente? Então vamos em frente. Ixi. Valeu, tá esperto agora, hein? Desculpa e obrigada. O maior erro que você pode cometer é acreditar que trabalha para outra pessoa. Eu estou falando de vida profissional, ok? Essa citação do Jackson Brown, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas eu gostei do que ele falou. O maior erro que você pode cometer é acreditar que trabalha para outra pessoa. E essa citação eu tirei desse livro. We are all self-employed. Nós todos somos empregados de nós mesmos, digamos assim. Ok? Todo profissional é manager da sua própria carreira. O que esse cara, o Cliff Hakim, que é um indiano radicado na Inglaterra, o que ele diz é o seguinte, que todos nós temos pelo menos dois empregos. Nós temos o nosso emprego, e nós temos um segundo emprego, que é o emprego de manager da nossa carreira. Hoje, por exemplo, eu coincidentemente almocei com um advogado que pediu para conversar comigo depois de ouvir o meu sermão sobre fumaça. E ele me chamou e trouxe para a mesa do almoço o seu dilema profissional, dizendo assim, pastor, eu convivo com muita fumaça e eu estou no momento da minha carreira em que eu estou bem posicionado, bem remunerado, estou estabilizado, mas eu tenho que dizer não toda hora para os sócios do meu escritório. Isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Nessa reunião eu não vou, não quero esse cliente, não, 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 não. E agora eu estou num conflito. E eu comecei a fazer um planejamento para trocar de área e trocar de país. O que você acha? Eu pensei, que interessante, né? O advogado, ele está com crise de consciência na atividade profissional, então ele saiu dessa cadeira de advogado, foi para a cadeira de manager da carreira de advogado e disse, ei, advogado, você está com crises aí na sua atividade profissional, vamos fazer um planejamento de transição de carreira ou transição de atividade profissional. Aí eu falei para ele, quem está almoçando com o pastor? O advogado ou o manager do advogado? Ele falou os dois. Falei, beleza, então tá bom, então vamos conversar sobre a sua crise como advogado e vamos conversar sobre o processo de transição da sua atividade profissional. Isso eu acho que é uma grande percepção e uma grande sacada. É você entender que além da sua carreira profissional ou do seu emprego, você tem a responsabilidade de decidir o que você vai fazer com aquilo. Você, como advogado, é sócio de um escritório, mas você também é empregado do manager da sua carreira, e o manager da sua carreira é você mesmo. Então você é um self-empregado, entendeu? Beleza. Como penso um empregado? Eu vou usar as expressões empregado e profissional, porque no livro ele usa o self-employed e ele usa o employed. Então eu vou usar o empregado e o profissional. Como penso um empregado? Isto é, como penso um cara que está aqui, mas que não enxergou que ele também está ali? Ele só está aqui. Ok? Como penso? Eu estou citando o livro, ok? Ele pensa o seguinte: meu patrão e meus clientes devem reconhecer meu valor. O que que esse cara está dizendo? Quem é o manager da carreira desse cara? Quem é o gestor da carreira desse cara? É o patrão dele. É a empresa onde ele trabalha, o RH da empresa dele. Aqui na minha empresa ninguém me dá oportunidade. Aqui na minha empresa ninguém reconhece o meu valor. Aqui na minha empresa ainda não me descobriram. Oi, quanto tempo você está nessa empresa? Ah, 12 anos. Eu falei, o que você está fazendo 12 anos num lugar que ninguém reconhece o seu valor, te dá oportunidade e ninguém te descobriu ainda? Ou você não é tão bom assim porque não tem o que descobrir mesmo? Você que acha que é bom, ou você está perdendo tempo com gente que não tem visão estratégica e não tem discernimento de talentos. Como pensa um empregado? Se eu trabalhar duro e de maneira competente, não correrei riscos de ficar desempregado. Quem concorda com essa frase, levanta a mão. Duas pessoas. Você acha que isso vale para o Brasil? Quantos homens competentes, dedicados e quantas mulheres, quantas profissionais excelentes estão desempregadas? Um monte. Um monte. Não basta mais hoje no mercado de trabalho você trabalhar duro e ser competente. Isso não é garantia de nada mais. Como pensa um empregado? Minha empresa sabe o que é melhor para mim e vai saber usar meus talentos porque ela não é boba. Concorda? Primeiro que minha empresa é uma abstração. Não existe a sua empresa. Existe o cara para quem você responde. Não é a sua empresa. É a pessoa que está imediatamente acima de você que existe. Se essa pessoa for insegura, ela vai achar que você é uma ameaça para ela. E como ela não é boba, ela vai dar um jeito de cortar sua cabeça, porque ela está cuidando dela. Logo, se você pensa assim, você corre o risco de ficar marcando passo na sua vida. 4. Como pensa um empregado? Não interessa se eu concordo ou não, devo fazer o que o meu patrão e meus clientes esperam de mim. Certo? Interessante isso aí. Você é obrigado a fazer o que não concorda? Essa mentalidade levada ao extremo gerou, por exemplo, os burocratas do nazismo. Por que que você matou tanto judeu assim? eu cumpri ordens. Eu só fiz o pessoal subir no vagão e despachei o trem. Marquei o nome direitinho aqui na prancheta, entreguei para o cara que fazia o controle. Acabou o expediente, eu fui para casa, ouvi ópera, jantar com meus filhos e com a minha mulher. Só cumpri ordens. Eu sou obrigado a fazer o que eu não concordo? Ué, porque quem é o gestor da sua carreira? É o seu cliente? É o seu patrão? Ou é você? Aí você fala, não, mas se eu não concordar, eu corro o risco de perder meu emprego. Ah, o problema é seu, você tem que resolver essa parada, não é o seu cliente nem o seu patrão. Você é que tem que saber o quanto você está disposto a engolir, o quanto de sacrifício você está disposto a fazer, você que tem que saber fazer a relação de custo-benefício, percentual de úlcera suportável e seguir a missa. Como pensa o empregado? Na vida a gente tem que fazer o que deve, não o que gosta. Tá certo? Alguém quer sugerir uma outra versão para essa frase aí, número 5? Uma outra redação? Na vida a gente tem que fazer o que deve e não o que gosta? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Aí não sei, mas sabe o que eu observo? Sabe qual a redação que eu daria para essa fase? Na vida a gente começa fazendo o que deve, para conquistar o direito de fazer o que gosta. Nós temos uma geração que pulou o que deve e só quer fazer o que gosta. Já reparou? Essa geração agora não quer comer a grama. Ela só quer fazer a festa. Porque nenhum profissional, ou raros são os profissionais que começam fazendo o que gosta. É um privilégio de poucos na sociedade que a gente vive. Mas você não é obrigado a passar sua vida inteira fazendo o que deve e sacrificando o que gosta. Como pensa o empregado? Não devo exigir muito. O fato de ter este emprego já é uma grande sorte, tá certo? Não importa se eu gosto de fazer o que faço, o que importa é que eu tenho uma coisa para fazer. Como você caracterizaria, que adjetivo você daria para esse empregado que pensa, por exemplo, essas 7 coisas? Dá um adjetivo para ele. Hã? Acomodado. Escravo. Pau mandado. Que mais? Alienado. Não, essa eu não vou falar não, porque não é politicamente correta. Submisso? Medíocre? Né? Você gostaria de ter um cara desse jeito aí trabalhando para você, ou seu parceiro? Complicado, né? Bom, aí vamos ver o que o Cliff Hakim falou sobre como pensa um profissional. Que é... Como pensa o cara que sabe que além de ter o trabalho dele, ele tem a função de ser o gestor da carreira dele e do trabalho dele, ok? Como pensa esse cara? A responsabilidade pela gestão da minha carreira é minha. Já começou. Por quê? Lembra daquela primeira frase? O maior erro que você pode cometer é acreditar que você trabalha para outra pessoa? Você também trabalha para outras pessoas, mas a primeira pessoa para quem você trabalha é você mesmo. Para esse cara aqui que é o gestor de você, como profissional, ok? Então a responsabilidade de fazer a gestão da minha carreira é minha. Se a minha empresa me valoriza, ok. Se ela não me valoriza, é problema meu. O que eu vou fazer com isso? Tá bom? Sei claramente o que posso oferecer para as pessoas que desejam o meu trabalho. Opa! Já começou a complicar para o nosso lado. Quantos profissionais sabem exatamente o que podem oferecer para as pessoas que desejam o trabalho delas, deles? Quantos profissionais sentariam diante de uma pessoa que está lhe oferecendo uma oportunidade de trabalho, dizendo: olha, eu agradeço muito você me oferecer isso, mas eu não sou a pessoa que você está procurando, porque eu não atendo, eu não vou entregar o que você está querendo, porque as minhas competências, habilidades, a minha experiência, se você precisar de um cara para isso, eu sou o cara, mas isso aí que você está procurando, eu não sou não. Isso significa que um profissional, ele conhece a si mesmo. Autoconhecimento, né? Ele sabe quem ele é. Ele sabe quais são suas habilidades, capacidades, competências. Ele sabe o que ele é bom. E ele sabe que ele é bom. E ele sabe também o que ele é ruim. Não tem problema nenhum em saber que você é ruim em alguma coisa, até porque você é mesmo. O Peter Drucker diz o seguinte, que todos nós somos excepcionais em uma coisa, acima da média em mais uma ou duas, e medíocres no resto. Ok? Todos nós, todo mundo aqui ia conseguir ficar na esquina vendendo limão, certo? Se precisar. Você pode não gostar, nunca ter vendido nada, mas você vai se virar. Aí você vai pegar um amigo que é vendedor, pedir para ele dar umas dicas, você vai pegar um livro, você vai se virar. Mas você nunca vai ser o vendedor do capa da Exame. Agora, tem um cara que é o vendedor capa da revista Exame, que você fala para ele assim: pô, eu também estudei na mesma escola que você estudou, fiz o mesmo curso que você fez, li os mesmos livros que você leu, e por que você vende tanto mais assim do que eu? Qual a resposta seria dele? Hã? Vocação. Falou: amigão, porque vender é o que eu sou, inclusive vendi minha mãe ontem, não vou entregar, mas já vendi. Vou procurar uma empresa que esteja disposta a valorizar minhas habilidades, valores, talentos, competências, experiências. Eu tenho um amigo que é membro da IBAB, era diretor estatutário de uma empresa, entrou na sala do chefe dele, e aí eu não tinha marcado hora, não tinha nada, o chefe falou: senta aí. Ele sentou, falou: e aí, o que você veio fazer, o que manda e tal? Vim demitir você. Como assim me demitir? Vim demitir você, eu não quero mais você trabalhando do meu lado. Eu não quero mais você de companhia, não quero mais. Estou indo embora, vim demitir você. Agora, a partir de amanhã, eu vou começar a procurar uma empresa que esteja disposta a valorizar minhas habilidades, valores, talentos e competências. Louco, né? Devia ter um pezinho de meia para fazer isso, né? Mas se você não tem um pezinho de meia, você pode começar a procurar agora, antes de ir lá demitir seu chefe. Né? Faz depois do expediente, faz com planejamento direitinho, mas faz. Eu não trabalho para o meu patrão ou para os meus clientes, eles são meus parceiros. O negócio deles é o meu negócio, o sucesso deles é o meu sucesso. Gostou dessa frase? O que você acha disso? Você gostaria que esse cara fosse seu advogado? Você gostaria que esse cara fosse o comprador da sua empresa? Ou você gostaria que esse cara fosse o corretor que está procurando a casa que você vai comprar? Eu gostaria de ter um cara assim, que não vai me enfiar uma casa. Um cara que vai me tratar como parceiro dele e garantir o meu sucesso. De tal maneira que ao comprar a casa que ele, corretor, está facilitando que eu compre, eu tenha feito um negócio tão bom que é o sucesso dele também. Agora, se eu encontrar esse corretor, você acha que eu recomendo para os meus amigos ou não? E se eu encontrar um corretor que me enfiar uma casa, você acha que eu recomendo ele para os meus amigos? Eu vou negociar sempre a melhor recompensa para o meu trabalho, de modo que o meu ganho seja justo em relação às minhas contribuições. Quem aqui está satisfeito com o salário que ganha? Boa! Quem aqui tem uma estratégia de negociação do salário que ganha? Pois é, interessante, né? Quem aqui sabe avaliar se está mal remunerado, super remunerado? Que critério você usa para estar insatisfeito com o seu salário? Você pode estar insatisfeito com o seu salário e a sua empresa pagar você acima do mercado, não pode? Que critério você usa para saber se é bem remunerado ou mal remunerado? Se você está sendo prejudicado na relação de trabalho ou você... Enfim. E como é que você faz para negociar a recompensa que você recebe pela contribuição que você dá? Lembrando que nos nossos dias, recompensa e remuneração extrapola dinheiro, né? Nós podemos ganhar muita coisa além de um salário, que é uma recompensa. Por exemplo, trabalhar num ambiente que não seja tóxico. É uma coisa que eu levo em consideração se eu tiver que mudar de empresa. Eu vou sair da minha empresa em que eu tenho um ambiente bom, eu tenho estabilidade, eu tenho benefício A, B e C, eu tenho os meus amigos, eu tenho não sei o quê, e o salário X. Para ganhar 2X, mas a empresa é tóxica, me compromete eticamente, bababá, bababá. Não, fico lá ganhando menos. Por quê? Porque a recompensa não é só dinheiro. Estou comprometido a aprender sempre, desenvolver meus talentos, habilidades e conhecimentos. Esse não é um profissional acomodado. E aí, eu teria uma observação a fazer. É uma coisa que eu vivi na minha empresa, quando os meus superiores me deram um feedback das minhas competências. Eu fui para eles e disse assim, olha, eu não quero fazer isso, isso e isso, porque eu não tenho essas competências, habilidades e capacidades. O feedback que eu recebi dos meus superiores foi, pastor, isso aí é fala de profissional acomodado, porque hoje um profissional ele tem que ser multitarefa, multiconhecimento, multihabilidade, multicompetência, ele não pode ser do jeito, eu sou assim, sou assim. Aí eu falei, e não sabia o que responder. Fui para casa, voltei, e a minha compreensão foi a seguinte. Se eu sou um centroavante que só chuta de direita, não sabe cabecear e nem chutar com a perna esquerda, o meu treinador tem que dizer, rapaz, você é um profissional que só tem uma perna. Você tem que aprender a cabecear e chutar com a esquerda. Agora, ele não pode chegar para mim e falar, você tem que aprender a ser goleiro, porque o profissional de hoje é multicompetências. Não, aí você não está exigindo múltiplas competências. Você está me descaracterizando. Você está tirando de mim a minha vocação. Você não está apenas exigindo novas competências. Deu para entender a diferença? Então, eu vou aprender e desenvolver os meus talentos, habilidades e conhecimentos. As consultorias e os coaches de hoje mudaram completamente o que era dito no passado. No passado, o coach dizia assim, você tem que trabalhar os seus pontos fracos. Lembra disso? Hoje é o contrário. Você tem que trabalhar os seus pontos fortes. Você tem que desenvolver os seus talentos, habilidades e conhecimentos. Porque lembra que você é excepcional em uma coisa, acima da média em uma ou duas e medíocre no resto, não adianta você tentar desenvolver o que você é medíocre. Você vai continuar medíocre, você vai ser um medíocre melhorado, mas você vai continuar medíocre. Você tem que desenvolver essas três aqui, ó, para você ter valor agregado muito mais do que os pontos fracos, que você sempre vai ser fraco ali. Ok? Um centroavante vai ser sempre um mau goleiro. Por mais que ele treine, ele vai ser sempre um mau goleiro. Ele não é goleiro. Então é, eu estou comprometido a aprender sempre, desenvolver meus talentos, habilidades e conhecimentos. Vou dar significado ao meu trabalho, vou me entregar de corpo e alma. Eu ouvi uma vez o Stephen Kunitz falar uma coisa muito interessante. Se aquilo que você faz é algo que você não gosta, você pode fazer o que você não gosta com uma qualidade tal que você goste do que você fez. Vou repetir. Se você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, você pode fazer essa coisa que você não gosta com uma qualidade tal que quando você olhar para o produto final, você vai dizer, gostei disso aí que eu fiz. E essa é uma das formas de você dar significado ao seu trabalho. É colocar nele a máxima qualidade que você pode colocar, mesmo quando é alguma coisa que você não gosta. Até porque, mesmo aqueles que têm uma carreira precisam fazer no dia a dia de sua atividade profissional muitas coisas que não gostam de fazer, mas que são intrínsecas à responsabilidade de fazer aquilo que estão fazendo. Ok? Dê um adjetivo para esse profissional. Como ele é? Aquele é pau-mandado, é medíocre, é submisso, é escravo, é acomodado. E esse? Esforçado? Esforçado? Proativo? Responsável? Empreendedor? Coerente? Esse é o conceito do Cliff Hakim para autoliderança. E aí, voltamos, desculpa aí o atropelo, a nossa responsabilidade de fazer a transição da nossa atividade profissional para esse quadrante. Vamos fazer um exercício simples. Quantos de vocês acham que estão aqui? Tem um emprego e permanecem nele, apesar de um pouco de competência, formação e tal, permanecem nele por causa da necessidade de remuneração. Quantos de vocês acham que estão aqui nesse primeiro quadrante? Levanta a mão, por favor. Você conseguiu se enxergar fácil aqui ou... Tá. Quantos acham que estão aqui? Tem uma carreira onde é muito compatível com a sua vocação. Ok. Quantos não sabem onde estão? Uma pergunta, né? Então, hoje você ganha um homework. É assumir o posto de gestor do profissional que você é. Assumir a autoliderança com U, e para nós que somos cristãos, nós temos essa, desculpe-me usar dessa maneira, eu não gosto disso, mas é a verdade, eu vou usar entre aspas, nós temos essa vantagem competitiva. Nós não estamos querendo apenas sucesso profissional. Nós queremos encontrar o lugar onde nós seremos mais úteis para fazer no mundo aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós queremos encontrar aquele lugar que é desenhado exatamente para uma pessoa como eu sou, como você é. Nada impede, entretanto, que você permaneça aqui e depois do expediente venha para cá. O que me ocorre perguntar, quantos estão aqui e depois do expediente fazem isso aqui? Levanta a mão. Sem remuneração. Não é? É uma forma também de a gente dar significado para a nossa caminhada. Imagine o quanto disso aqui você usa aqui. Essa é uma forma de dar significado para cá. Enfim, era o que eu tinha para lhes oferecer hoje à noite, como levantar de poeira para uma conversa que a gente pode ter agora com as suas perguntas ou ponderações e observações. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.